Você deve estar louca. Ele piscou olhando para ela sem querer acreditar que realmente tinha ouvido aquilo. Estavam na casa dele e a televisão falava sozinha. Sua mãe fora visitar a senhora Klein do outro lado da rua. O seu pai estava na oficina do porão fazendo uma casa de passarinho. Sue parecia constrangida, mas determinada. É assim que eu quero, Tommy. Bem, eu não quero assim. Acho que isso é a maior loucura que eu já ouvi, o tipo da coisa que talvez a pessoa faça numa aposta. O rosto dela se contraiu. É, pensei que você que estivesse fazendo aqueles discursos bonitos outro dia, mas na hora de provar que acredita no que diz... Ei, espere, sem estar ofendido, ele sorria. Eu não disse que não, disse, pelo menos ainda não. Você... Espere, espere aí, deixa eu falar. Você quer que eu convide Kerry White para o baile da primavera? Certo, isso eu entendi, mas tem umas outras coisas que eu não estou entendendo. Diga quais são, e ela se inclinou para a frente. Primeiro, o que se ganharia com isso? E segundo, o que leva você a pensar que ela vai aceitar se eu convidar? Como aceitar? Ora, ela se atrapalhou. Você é, todo mundo gosta de você e... Nós dois sabemos que Kerry não tem por que ter maiores simpatias por pessoas de quem todo mundo gosta. Com você ela iria. Por quê? Pressionada, ela tinha um ar desafiador e ao mesmo tempo arrogante. Eu já vi como ela olha para você. Está vidrada, como metade das garotas da Ewing. Ele revirou os olhos. Bem, só estou lhe dizendo, defendeu-se Sue. Ela não vai conseguir recusar. Vamos imaginar que eu acredite em você, disse ele. E as outras coisas? Está falando do que se ganharia com isso? Ora, faria com que ela saísse daquela casca, é claro, que ela... Sua voz sumiu. Participasse das coisas? Ora, Suzy, você não acredita nessa besteira. Tudo bem, disse ela, talvez não, mas talvez eu ache que ainda tenho que me redimir de alguma coisa. Do incidente no chuveiro? De muitas outras coisas. Talvez, se fosse só isso, eu deixasse passar, mas as maldades vêm desde o primário. Não participei de muitas, mas participei de algumas. Se eu fosse da turma de Kerry, aposto que teria participado de muito mais. Parecia uma piada engraçadíssima. Menina, às vezes é uma peste nessas coisas e menino não entende. Os meninos gozavam Kerry um pouquinho e esqueciam, mas as meninas, aquilo não tinha fim e já nem me lembro de onde começou. Se eu fosse Kerry, não aguentaria sair na rua. Procuraria uma pedra bem grande e me esconderia embaixo. Vocês eram crianças, disse ele. Criança não sabe o que faz e nem sabe que as reações dela, na verdade, realmente magoam os outros. Não tem empatia, sacou? Ela viu que se esforçava para expressar a ideia que isso lhe evocava, pois de repente esta lhe pareceu básica, tomando um imenso vulto no incidente do chuveiro, como o céu em cima das montanhas. Mas quase ninguém descobre que seus atos na verdade magoam realmente os outros. Ninguém fica melhor, as pessoas só ficam mais espertas. Quando fica mais esperto, você não para de arrancar asa de mosca. Só imagina um motivo melhor para fazer isso. Muita gente está dizendo que tem pena de Kerry White, as meninas principalmente. E isso é uma piada, mas eu garanto que nenhuma delas sabe o que é ser Kerry White cada segundo de cada dia. E no fundo estão pouco ligando. Você está? Sei lá, exclamou ela. Mas alguém tem que tentar e mostrar que sente muito de uma maneira que conte, que tenha algum significado. Está bem, eu vou convidá-la. Vai? A declaração foi feita de uma maneira neutra e surpresa. Ela não achou que ele realmente fosse fazer isso. Vou, mas acho que ela vai recusar. Você está superestimando o interesse que eu possa despertar na bilheteria. Esse negócio de popularidade é besteira. Você está fixada nisso. Obrigada, disse ela e soou esquisito, como se ela tivesse agradecido ao inquisidor pela tortura. Amo você, disse ele. Ela olhou para ele espantada, era a primeira vez que ele dizia isso. De My Name is Susan Snell, página 6. Muita gente, sobretudo os homens, não se espanta que eu tenha pedido que Tommy convidasse Kerry para o baile da primavera. Mas se espanta que ele tenha convidado, o que mostra que a mente masculina espera muito pouco dos seus pares em termos de altruísmo. Tommy levou-a porque me amava e porque era isso que eu queria. Como sabia que ele amava você? Pergunta ao cético da galeria. Porque ele me disse, moço, e se eu conhecesse, essa resposta também seria o suficiente para o senhor. Ele a convidou na quinta-feira, depois do almoço, e estava nervoso como um garotinho preparando-se para ir à primeira festinha. Ela estava sentada a 4 fileiras dele na sala de estudos, no quinto tempo, e quando este terminou, ele foi abrindo caminho entre o bolo de gente apressada para chegar até ela. Na mesa do professor, o Sr. Stephens, um homem alto que começava a engordar, dobrava trabalhos maquinalmente, guardando-os de volta na surrada pasta marrom. Carrie, hã? Ela levantou os olhos dos livros com um sobressalto, como se estivesse esperando um soco. O dia estava nublado e a iluminação fluorescente embutida no teto não favorecia especialmente sua tez clara. Mas ele viu pela primeira vez, porque era a primeira vez que realmente olhara, que ela estava longe de ser repulsiva. Tinha um rosto mais redondo que oval e olhos tão escuros que pareciam deixar um sombreado embaixo como uma marca de contusão. Seu cabelo era louro escuro, ligeiramente encarapinhado e puxado para trás num coque que não lhe ficava bem. Os lábios eram cheios, quase exuberantes, os dentes naturalmente brancos. Seu corpo era, no geral, indeterminado. Um suéter largo escondia seus seios, a não ser pelo volume simbólico. A saia era colorida, mas mesmo assim horrível. Tinha o comprimento até as canelas de 1958, com um estranho e desajeitado corte évasé. As panturrilhas eram fortes e torneadas. A tentativa de escondê-las com meias 3/4 mescladas era grotesca, porém frustrada, e bem feitas. Olhava para ele com uma cara meio assustada, meio outra coisa. Ele tinha quase certeza do que era essa coisa. Sue estava certa, e assim ele só teve tempo de se perguntar se aquilo era fazer uma boa ação ou piorar ainda mais a situação. Se você não tiver par para ir ao baile, gostaria de ir comigo? Agora ela piscou, e quando fez isso aconteceu uma coisa estranha. Não levou mais que uma fração de segundo, mas depois ele não teve dificuldade nenhuma em se lembrar como a pessoa se lembra de um sonho ou tem a sensação de déjà vu. Ele sentiu uma tonteira, como se sua mente já não estivesse mais controlando seu corpo, a sensação horrível e incontrolável que ele associava à iminência do vômito causado pelo excesso de bebida. Depois passou. O quê? O quê? Ela, pelo menos, não estava zangada. Ele esperara um breve acesso de raiva e depois uma retirada impetuosa. Mas ela não estava zangada, parecia incapaz de aguentar o que ele dissera. Agora estavam sozinhos na sala de estudos, exatamente no intervalo entre a vazante dos alunos que saíam e a enchente dos que entravam. O baile da primavera, disse ele um tanto mexido. É sexta-feira que vem e sei que está meio em cima da hora, mas... Não gosto que me façam de boba, disse ela baixinho e abaixou a cabeça. Hesitou um instante e passou por ele. Parou e virou-se para trás e ele de repente viu dignidade nela, algo tão natural que ele duvidava que ela percebesse. Vocês acham que podem continuar me fazendo de boba para sempre? Eu sei com quem você está saindo. Só saio com quem eu quero, disse Tommy pacientemente. Eu estou convidando você porque eu quero. Em última instância, ele sabia que isso era verdade. Se Sue estava fazendo um ato de reparação, era somente de forma indireta. Os alunos do sexto tempo estavam entrando agora e alguns olhavam curiosos para eles. Dale Uman disse algo para um menino que Tommy não conhecia e os dois começaram a rir. Vamos, disse Tommy, saiu com Carrie para o corredor. Estavam no meio do caminho para a ala 4. A sala dele era do outro lado, caminhando juntos, mas talvez apenas por acaso, quando ela disse num tom praticamente inaudível. Eu adoraria, adoraria. Ele tinha sensibilidade suficiente para saber que aquilo não queria dizer que ela aceitava, e tornou a ficar em dúvida. Mas assim mesmo a coisa já tinha começado. Então venha, vai ser bom para nós dois, vamos tratar disso. Não, disse ela, e com aquele ar pensativo, poderia até ser considerada bonita. Vai ser um pesadelo. Eu ainda não tenho os ingressos, disse ele, como se não tivesse ouvido. Hoje é o último dia que estão vendendo. Ei, Tommy, você está indo para o lado errado, gritou Brent Gillian. Ela parou. Você vai se atrasar. Você vem? A sua aula, disse ela aflita. Sua aula. Vai tocar o sinal. Você vem? Vou, disse ela irritada, sem poder recusar. Você sabia que eu iria. Esfregou os olhos com as costas da mão. Não, disse ele, mas agora eu sei. Eu pego você às 7:30. Ótimo, murmurou ela. Obrigada. Parecia que ia até desmaiar. Então, mais inseguro do que nunca, ele tocou na mão dela. Do livro The Shadow Exploded, páginas 74 a 76. Provavelmente nenhum outro aspecto do caso Carrie White tinha sido tão mal entendido, criticado e envolvido em mistério quanto a participação de Thomas Everett Hose, o mal-sinado par de Carrie, no baile da primavera da Ewing High School. Morton Kratz Barkin, num discurso reconhecidamente sensacionalista durante o Colóquio Nacional de Fenômenos Psíquicos do ano passado, disse que os dois acontecimentos mais chocantes do século XX foram o assassinato de John Kennedy em 1963 e a destruição ocorrida em Chamberlain, Maine, em maio de 1979. Kratz Barkin ressalta que os dois acontecimentos foram levados aos cidadãos pelos meios de comunicação e ambos os acontecimentos mostraram de forma gritante o fato assustador de que enquanto algo havia terminado, outra coisa havia sido irrevogavelmente acionada, para o bem ou para o mal. Mal comparando, Thomas Ross fez o papel de Lee Harvey Oswald, o gatilho de uma catástrofe. A pergunta ainda sem resposta é, teria ele agido sabendo ou sem saber o que estava fazendo? Susan Snell, conforme ela própria admite, deveria ter tido Ross como um par naquele evento anual. Afirma ter sugerido que Ross levasse Carrie para se redimir de sua participação no incidente do chuveiro. As pessoas que contestam esta versão, encabeçada atualmente por George Jeremy da Universidade de Harvard, afirmam que ela é uma distorção exageradamente romântica ou uma mentira deslavada. Jeremy afirma categoricamente que adolescentes dessa idade não costumam sentir que precisam se redimir de alguma coisa, sobretudo de uma ofensa contra uma colega banida de todas as turmas. Seria estimulante se pudéssemos acreditar que a natureza humana adolescente é capaz de recuperar o orgulho e a autoestima dos indivíduos desfavorecidos na ordem social com um gesto desses, disse Jeremy num número recente da revista The Atlantic Monthly, mas sabemos que não é assim. O pássaro inferior não é ajudado com ternura pelas outras aves, antes é liquidado rapidamente de modo implacável. Jeremy, obviamente, está certíssimo, sobre aves de qualquer forma, e sua eloquência é sem dúvida responsável em grande parte pelo desenvolvimento da teoria do autor da brincadeira de mau gosto que a Comissão White abordou, mas não chegou a apresentar.